Uma pessoa se mudou para Carmo e deixou um dos seus animais que ele não trouxe para cá. E ele soube que esse animal está muito infeliz. E ele gostaria que esse animal se desligasse dele emocionalmente. E ele então pergunta: qual é o limite entre o apego e a responsabilidade com relação aos animais? Isto pode ser resolvido indiretamente, isto é, você reflita sobre servir aos animais. A nossa função diante dos animais é servir ao reino animal. E deixe que esta ideia de servir ao reino animal tome forma dentro de você. Então você vai mudar a sua relação com o reino animal. Em vez de ter um animal para se ligar emocionalmente com ele, para se servir dele, para te fazer companhia, ou para guardar a sua casa, você tire isso da cabeça. E saiba que nós temos que servir o reino animal. E deixe que isso tome forma dentro de você. Assim, esta preocupação por esse animalzinho que você deixou aos cuidados de outros, isto vai sendo curado dentro de você. E depois que você passar por esta transformação de que os animais não são para nos fazer companhia e nem para nos servir, nós é que estamos a serviço do reino animal. Porque o reino animal deve ter contato conosco para que neles seja estimulada a energia mental. Os animais já são emotivos, os animais já são instintivos, e os animais estão conosco para absorverem de nós a capacidade de serem mentais. Basta o contato conosco, porque eles, sendo instintivos ou emotivos, eles vão tendo contato com o ser mental, e aí vão absorvendo isto. É isso que nós temos que fazer com os animais. Este é o serviço principal que nós temos que fazer a eles. Agora, a respeito do assunto da pobreza, há aqui algumas perguntas. Pessoa pergunta: o que fazer para limpar e purificar a energia monetária que nos chega às mãos? Porque ela chega às nossas mãos com inveja, ela chega às nossas mãos com violência e com o seu passado, por onde ela passou. Então, em geral, a energia monetária está a cargo das forças involutivas. O dinheiro é usado pelas forças involutivas e vocês não precisam de uma explanação sobre isso, vocês sabem por quê. Então, quando o dinheiro passa pelas nossas mãos, a primeira coisa é nós não nos sentirmos donos do dinheiro, porque isso faz com que a gente entre menos no karma do dinheiro. Então, a energia do dinheiro passa pelas nossas mãos e o nosso trabalho é usá-la de forma evolutiva. Nosso trabalho é usá-la o mais corretamente possível, porque assim, aquele tanto da energia monetária que passa pelas nossas mãos vai sendo regenerada. Nós não vamos conseguir regenerar o dinheiro nesse ciclo do mundo, é óbvio. Mas aquilo que passa pelas nossas mãos deve ser usado de forma diferente de como é usado. Então nós temos que saber usar isto que passa pelas nossas mãos. E o ponto principal é nós não nos sentirmos donos daquilo. Aquilo está passando pelas nossas mãos para nós usarmos. Usarmos nas necessidades que conhecemos ou usarmos regenerando aquilo, empregando aquilo em coisas positivas, em coisas evolutivas, ajudando outros com aquilo. Enfim, nós temos que mudar o nosso pensamento sobre o dinheiro. Primeiro que ele não é nosso. Assim como ele vem, ele vai. Ele passa pelas nossas mãos. E nós temos que fazer o possível para empregá-lo da melhor forma possível. Isso é simples, porque não se deve fazer certas coisas com o dinheiro. Você usar o dinheiro para comprar um objeto de luxo, inútil, que você põe em cima de você para te adornar, isto é um mau uso do dinheiro. Dinheiro não é para isso. O dinheiro é para suprir necessidades. Enquanto esta terra tem o dinheiro como um dos seus diretores. Então, nós temos que usá-lo corretamente. E sempre com a ideia de regenerá-lo. Porque nós não sabemos de onde ele vem. Nós não sabemos aquela mesma energia que está nas nossas mãos, no que ela foi usada, por onde ela passou, como chegou a nós. E, como diz a pessoa, chega nas minhas mãos com inveja. Não importa. Por onde ela passou não tem importância. Você a recebe para regenerá-la. Você a recebe para encaminhá-la de outro jeito. E muda completamente o nosso sentido com esta energia. Agora, como se falou aqui de pobreza, nos mandaram um trecho de Paul Branton sobre a pobreza. E é muito importante este texto. Porque nós, na vida normal, não temos o mesmo voto de pobreza que os monges fazem. O voto de pobreza nos monges é algo que diz respeito viver para a pobreza também. E ali a coisa é um pouco mais ampla do que para nós. Então, Paul Branton diz: não é necessário descartar-se de todas as suas propriedades e de todos os seus bens materiais para tornar-se qualificado à pobreza, como fazem os monges em seus votos, ou para vir fazer parte daqueles pobres que Jesus descreveu como abençoados. Jesus chamou os pobres de abençoados. Por que será, não, que ele chamou os pobres de abençoados? Por que será? Então é por isso que os monges são pobres mesmo, porque eles devem seguir o instrutor. E por que que os pobres são abençoados? Porque eles têm menos dinheiro. Então eles estão em menor contato com isto. Com isto que nós temos que ter contato. Por isso é importante como nós mexemos com isto. E Paul Branton continua: corretamente compreendida, a pobreza é espiritual. Agora está falando conosco. A pobreza é espiritual. E significa o desapego interno de coisas externas. Então você não precisa doar tudo que você tem, porque você pode doar tudo e não ficar pobre. Porque você não se desapegou internamente das coisas externas. Então, quando você se desapega externamente das coisas externas, você pode ter até propriedades, porque você não está apegado àquilo. Você não está misturado com aquilo. Você não está contaminado por aquilo. Se você está desapegado de uma sua propriedade, você não está contaminado pelo senso da propriedade, compreende? Que não é só o dinheiro que não é nosso. Tudo não é nosso. Nós temos o quê? Digamos que você se julgue dono de uma propriedade. A terra treme, aquilo vira poeira. Você pode fazer alguma coisa por aquilo? Então, corretamente compreendida, a pobreza é espiritual. E significa o desapego interno de coisas externas. É um estado onde se está livre no coração. É uma prisão muito grande você se sentir dono de alguma coisa. No coração você fica acorrentado, compreende? O seu coração não está livre por você se sentir dono. Então nós podemos estar nesta sala, usando esta sala, cuidando desta sala, limpando esta sala, usando esta sala, mas jamais nos sentimos donos daqui. Jamais nos apegar a esta sala, compreende? Seu coração fica acorrentado com estas coisas. Então é um estado, a pobreza, onde se está livre no coração do materialismo e das coisas do mundo, assim como da ambição e do egoísmo. Então ambição, egoísmo, coisas do mundo, isso tudo é falta de pobreza, compreende? Então ser pobre é trabalhar tudo isto. Você não se sentir dono de nada. Você está usando tudo. E olhe como usa, hein? Porque isso não é seu. Isto foi o universo que fez assim e pôs aqui para uso, para desenvolver alguma coisa através disso. Então é muito sério. Você está num lugar. Você está sentado numa cadeira. Isso é muito sério. Isso não é seu. Então, isto tudo é pobreza. Eu vou repetir. Não é necessário descartar-se de todas as suas propriedades e bens materiais para tornar-se qualificado à pobreza, como a que fazem os votos, os monges, ou para vir fazer parte daqueles pobres que Jesus descreveu como abençoados. Corretamente compreendida, a pobreza é espiritual e significa o desapego interno de coisas externas. É um estado onde se está livre no coração do materialismo e das coisas do mundo, assim como da ambição, do egoísmo, porque nós não somos abençoados, porque temos um pouco de dinheiro. Quem não tem dinheiro nenhum, esse sim é um abençoado. Recebeu a bênção de ter menos contato com aquilo. Mas a nossa função pode ser também regenerar aquilo. E se você regenera o dinheiro que passa pela sua mão e toda a humanidade não faz isto, então para que você está regenerando? Você está, sim, agindo de forma que fique o karma humano, o karma planetário e o karma do dinheiro um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais leve. E isso é muito importante, porque no cosmos não importa quantidades, importa a qualidade. Então a humanidade toda pode usar o dinheiro como usa. E uma meia dúzia de pessoas em todo o planeta, uma meia dúzia se chega a tanto, usa o dinheiro corretamente. Aquilo dá uma nota para o planeta. E aquilo representa a consciência da humanidade no planeta. De um ponto de vista maior, de um ponto de vista cósmico. Porque não é questão de quantidade, não. É questão de qualidade. Então, é um ponto muito importante para quem está no caminho espiritual compreender estas coisas, e que se o dinheiro passa pela sua mão é porque ali vai haver uma oportunidade de usá-lo corretamente, de usá-lo bem. Aí a pessoa pergunta, sim, mas eu vou usar o dinheiro para comprar alimento, alimento para mim. Então, use isso tudo com gratidão. Compre os alimentos corretos. Não compre alimentos que você sabe que vai fazer mal. Não compre alimentos que você sabe que vai viciar o seu organismo, que vai ampliar a sua gula, compreende? Esse é usar corretamente o dinheiro quando vai comprar alimento. Você não vai comprar um alimento que vai aguçar a sua gula, que vai fazer com que você coma por vício, por gosto, por gula. Você não vai comprar uma coisa que estimule em você o prazer de se alimentar. A gente não se alimenta por prazer. A gente se alimenta porque o corpo precisa de alimento. Então você use corretamente o dinheiro quando vai comprar alimento. E assim por diante. Se você não tem o que calçar que não seja de couro, então você vai comprar um sapato de couro. Se você não pode comprar de outro tipo, você vai comprar um sapato de couro. Ao comprar o sapato de couro, você procure ser grato ao reino animal por ter fornecido aquele couro da forma como forneceu, criminosamente. Então você vai levar isso tudo em consideração e vai ter muita gratidão pelo reino animal, vai ter muita gratidão por tudo isso. Vai conviver diferente com o reino animal. Porque se você não quer usar sapato de couro, mas se você usa produtos animais na alimentação, você está fazendo a mesma coisa. Então é preciso uma mudança na consciência. Preciso uma mudança na consciência. E à medida que for mudando a nossa consciência, nós vamos usando não só o dinheiro ou os animais. Nós vamos usando tudo de uma forma diferente. Vamos usando tudo de uma outra forma. Isso que é importante. Agora, os monges têm voto de pobreza. Neles está incluído isto que Paul Branton diz, porque de nada adianta ter voto de pobreza e usar o estritamente necessário dentro de um monastério se eles não estão compreendendo o que é a pobreza. Porque aquilo que eles fazem, que nós não fazemos, é para compensar aquilo que nós não fazemos. Então eles estão ali a serviço de uma coisa. Mas precisa ter a consciência da pobreza. Precisa ter a consciência da pobreza, que não é falta de coisas. A falta das coisas, a miséria, é um produto do desequilíbrio do mundo, porque haveria o necessário para todos. O necessário, não o supérfluo. Então, veja, quando se pergunta, como perguntaram aqui, por que que acontece algo como aquilo das minas, que os mineiros ficaram lá por tanto tempo? Eles passaram por um processo, estão nos mostrando alguma coisa, é que nós não compreendemos, não sabemos ler assim. Então, aquilo que eles estão retirando da terra, como está sendo usado? Está sendo usado para quê? Então você está extraindo um mineral da terra para quê? Para uma coisa indispensável, verdadeira? Ou você está extraindo aquilo para fazer coisas que são supérfluas? Veja, tudo isso entra no karma. E aí, de repente, alguns exemplares da humanidade vão passar por um processo por nós todos. Mas precisaria que nós compreendêssemos isto. Que nós compreendêssemos que uso fazemos das coisas. Que nós compreendêssemos o que vamos tirar da terra, para que estamos tirando. Não tem outra forma de resolver as coisas sem tirar aquilo da terra. Nós não temos criatividade suficiente para resolver isto de outro modo, porque estaria resolvido. Mas nós não temos criatividade suficiente. A nossa criatividade é mínima. Então precisamos lançar mão de coisas porque não temos criatividade. Ou não temos sentido de pobreza. Não sabemos que teríamos que ser todos pobres. Agora, não quer dizer materialmente isto. Quer dizer outra coisa, quer dizer um estado de consciência. A pessoa sonhou que havia chegado uma criança, um nenê, como ela diz, no Monastério da Caridade. O que isso significa? Então, isto pode ser um sonho premonitório, isto é, um sonho que prevê que vão chegar crianças lá, ou pode ser que lá dentro do monastério esteja nascendo algo novo na forma de trabalhar, algo novo na forma de aprofundar o trabalho no monastério. Então, o nascimento de um bebê lá no sonho pode estar mostrando que em tudo que se faz lá está nascendo algum aspecto novo, porque tudo está em movimento, não? Então, o trabalho no Monastério da Caridade, em qualquer outro lugar, não devia ser um trabalho estático, um trabalho mumificado, que é sempre aquele. O trabalho é criativo também, dependendo dos contatos internos que nós temos. E se ela sonhou que um bebê apareceu lá, é sinal que algum aspecto novo está aparecendo lá. Isso é o lado interno da coisa, um aspecto novo que está acontecendo lá. Pode ser que, se lá está acontecendo um aspecto novo, pode ser que chegue um bebê lá no plano físico, que é algo que corresponde àquele aspecto que está acontecendo lá. Mas para que chegue um bebê no plano físico, é preciso que nós que estamos lá estejamos vivendo esse aspecto novo. Porque vão chegando nos lugares as pessoas que podem ser ajudadas por aquele lugar. E se lá começa a surgir um aspecto novo no trabalho, pode ser que cheguem lá recém-nascidos. O que significa um recém-nascido estar dentro de um trabalho evolutivo? Significa que ele vai crescer e desenvolver não contaminado por certas coisas. Vocês percebem o valor disto? Percebe o valor da gente não nascer em qualquer lugar? O valor de nós estarmos, desde que encarnamos, num lugar evolutivo? Percebe o que é isto? Para os nossos registros kármicos, para aquilo que fica registrado dentro de nós. Então, se lá surgir um aspecto novo, e se nós que estamos lá estivermos nos renovando a todo momento, não estivermos mumificados no ponto em que estamos nos renovando, é possível sim que comecem a chegar bebês lá. que serão seres agraciados, porque desde o princípio não vão crescer com todos esses preconceitos que nós crescemos com eles, onde nós nascemos. Então precisa que isto seja visto por nós como uma graça, estarmos diante dessas manifestações, dos sonhos dessas pessoas e tudo. Mas precisa que a gente coloque isto na vida e que a gente viva essas coisas. E não que fique sabendo e pronto, ficou sabendo. Não, tem que viver essas coisas. Tem que estar vivendo tudo isso. A pessoa quer saber, ouvindo aquela partilha sobre o corpo físico, como diminuir as tentações do corpo físico. Os pensamentos, eu estou conseguindo trabalhar, mas os desejos no meu corpo físico ainda são muito fortes. Acima do nosso físico, acima dos nossos desejos, porque desejo é coisa do corpo astral. Não é coisa do corpo físico, não. O corpo físico não tem desejo nenhum. É o corpo astral encarnado no corpo físico, é aquele que tem desejo. E fica passando isto para o corpo físico. O corpo físico em si, pela sua natureza, ele tem aquele sentido de se preservar, ele tem aquele sentido de prosseguir vivo. Isso não é desejo. Isso é uma necessidade de subsistência. Isso é que o corpo físico tem. Agora, dentro deste corpo físico está encarnado o nosso corpo emocional. É ali. É ali que começa. E aquilo encarnado dentro do corpo físico faz com que o corpo físico fique com água na boca quando vê melado, fique com água na boca quando vê açúcar. É isso, mas é o emocional que está ali dentro. Aquilo não vem do corpo físico. Aquilo é do emocional que está encarnado ali. E agora vamos transferir a pergunta. Como é que eu faço com esse emocional? Isso. Então, acima do físico está o astral emocional. Acima do emocional astral está o mental. O que você faz com a tua mente vai influir no emocional e no físico. Porque a mente está mais em cima. A mente é que está, ou que deveria estar, no controle de tudo isto. Então, como é que você vai tirar os desejos do seu corpo físico? Não, não é no físico que você vai fazer isto. Como é que você vai tirar o desejo do seu emocional? Você vai subir para o mental. E lá no mental, você vai cuidar dos teus pensamentos. É ali a coisa. É nos seus pensamentos. Porque você pode ter um pensamento que descendo, 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 quando chegar no corpo físico, a sua mão pega um torrão de açúcar e põe na boca. E aquilo teve origem em algum pensamento. Porque a mão não podia fazer isso e puxar. Se dentro da mão não tivesse encarnado o corpo astral e dentro do corpo astral não tivesse encarnado o mental, compreende? É no mental que essas coisas se resolvem. E aí você tem que cuidar da qualidade dos seus pensamentos. Da qualidade dos seus pensamentos. E os seus pensamentos vão olhar para baixo e vão ver, olha, aquele desejo não serve. É no pensamento que isto surge, é na mente que isto tem condições de surgir. Então você tem que cuidar do seu pensamento. Pensar o quê? Eu não sei, depende daquilo que você lê, depende daquilo que você conversa, depende daquilo que você aspira, você vai pensar. Mas como é que começa? Se eu não sei o que pensar, você não pode pensar em Deus? Você não pode pensar no seu eu superior? Você não pode pensar na sua mônada, por exemplo? Você não pode pensar nas mônadas, você não pode pensar nas almas, você não pode ir buscar as leis das almas, as leis da mônada. Tem muito o que pensar. E aí eu não sei se o seu corpo físico vai estender a mão para pegar uma coisa que faça mal para ele. Não vai, não. Aquela mão vai ter um instinto de que aquilo não é para pegar. Mas isto começa no pensamento, isto começa na mente. É na mente o trabalho. Então nós temos que realmente observar o que passa na nossa mente, que nós não sabemos. É uma correria de pensamentos, pensamento atrás do outro, um pensamento atrás do outro. Quando você vê, eu estou pensando uma coisa, o que eu estou pensando nesse momento? Eu não quero pensar isto, pelo amor de Deus. Mas tá. É ali o trabalho, é ali. E você então ficar atento ao que está passando ali. Porque o que está passando ali não é só seu, não. A mente é telepática. Então, Você pensa numa pessoa, pronto. Muita coisa da mente daquela pessoa já veio para a sua enterrou ali. Você está pensando na pessoa para quê? Então, aí, aquilo vem, entra na sua mente. Daqui a pouco, você está pensando como pensa a sua família, como pensa o governo, você está pensando como pensa a humanidade. Imagina, imagina. Você deve estar pensando como pensa a sua alma, como pensa o seu eu superior. O seu eu superior tem uma forma de pensamento. O seu eu superior tem uma meta. Você tem que pensar como ele, não como todo mundo pensa, que nem sabe de eu superior. Você não tem que pensar como todo mundo pensa. Você não tem que pensar segundo nenhum padrão. Você tem que pensar como sua alma pensa. A sua alma não pensa como nós pensamos, mas a sua alma tem uma meta. Ela tem uma meta, aquilo é o pensamento dela. O seu espírito tem uma meta. Aquela meta é o pensamento dele. E você tem que saber o que pensar. Mas você vai saber o que pensar, ou seja, o que será que minha alma está pensando? O que será que minha alma está querendo? O que será que eu tenho que fazer neste momento? O que será que minha alma não quer que eu faça? Estes são os nossos pensamentos. E isso então vai surgindo, isto vem, isto vai acontecendo. Porque telepaticamente a mente vai contatando com o pensamento da alma, vai contatando com a intenção da mônada. Ela sozinha não conseguiria não, mas ela começa a fazer isto. Ela começa e se põe a fazer isto. E aí a alma responde, o espírito responde, aí a coisa acontece. Que vai acontecer quando eles responderem. Mas eles vão responder quando a voz chegar neles, compreende? Eles não vão te deixar surdos de coisas que você não quer ouvir. Eles vêm quando você está procurando. Aí eles respondem. E não acontece não se eles não responderem. Mas respondem. Respondem porque isto é de lei. Bem, nós aqui publicamos há anos e anos e anos frases, pensamentos. Tinha aqui uma pessoa muito diferente que dizia: que bobagem ficar publicando esses pensamentos. Por que essas coisas simples? Vocês não têm quem escreva aqui artigos filosóficos com essa coisa de pensamento do dia? Então, você, ali nos pensamentos do dia, você tem um impulso, um impulsozinho. Se você tem mais tempo, você pega um livro de frases. Nós temos vários livros de frases. Livros de frases são aqueles livros que a gente não leva vários dias para ler e nem várias horas para ler. Porque as pessoas têm tempo para outras coisas, mas não para ler e estudar. Isso está no critério delas. Então elas têm livre-arbítrio e têm tempo para tudo. E não têm tempo para ler. Entendeu? Não têm tempo para ler. Têm tempo para tanta coisa e não arranjam tempo para ler. Mas aí quem tem tempo para ler tem livro de frase. Se não tem muito tempo, tem livro de frase. Tem livro de pensamentos. Isso nos ajuda muito. Então você pega os livros de frases, pega o pensamento do dia. Ah, esse pensamento é bobagem. Eu quero o pensamento... Desculpe, mas a vida nesta Terra é uma bobagem mesmo, se comparar com a vida de outros planetas. Então você vai cuidar do seu pensamento. Vai cuidar do seu pensamento para ir elevando a vida desta Terra. Você não pode dar um salto de 300 metros. Você vai subir um degrau. Então tem esses pensamentos para você trabalhar. E você vai encontrar neles muitas coisas que você esqueceu. Outras coisas que você não está cuidando. Coisa tão simples. Tem uns pensamentos que dizem: não altere a sua voz. Tem um pensamento antigo que foi publicado há muitos anos, que diz: fale, não diz fale baixo, porque aí os outros não ouvem. Mas fale, moderado, não altere sua voz, não grite, não fale alto, essas coisas. São coisas que a gente esquece. Nós estávamos escutando pessoas conversar dentro de uma casa que está a 30 metros daqui. Eles estavam falando lá dentro e a gente escutava aqui. Não leram o pensamento do dia de 3, 4 anos atrás. Então, é isso tudo, trabalhar o pensamento. E uma pessoa está perguntando se temos um retrocesso evolutivo quando temos relação sexual com nosso companheiro neste caminhar espiritual. Se nós conhecemos o princípio que a relação sexual é para a procriação da espécie dentro da humanidade, se nós temos este princípio, desse princípio parte todo um processo. Agora, se nós não temos este princípio, precisa ver se ficamos no princípio de quase todos ou se vamos refletir sobre esse princípio. Porque para que existe isto? Existe porque nós ainda nos reproduzimos como os animais. Ainda estamos no reino animal nesse sentido. Os seres intraterrenos não estão mais nisso. Não existe isso lá. Eles prosseguem de outra forma. Então, aqui, nós ainda nos reproduzimos como os animais, porque temos um corpo animal. Então, dentro de um corpo animal, nós precisamos ver, em primeiro lugar, se eu estou na vida para reproduzir. Será que todos nós estamos na vida para reproduzir? Todos? Se cada um tivesse um filho, daqui a pouco não tinha mais comida para ninguém. Então, será que todos nós nascemos para reproduzir ou nascemos para outra coisa? Esta é a pergunta que nós temos que fazer para a nossa alma, para o nosso ser interior, porque a mente não sabe. Isto a mente não sabe. Quem precisa dizer para que você nasceu é sua alma. E se ela já estiver sabendo disso, a mônada pode ajudá-la a te responder melhor isto. Para que você nasceu e te dá a tua tarefa, dá tudo. Mas será que todos nós nascemos para usar isto para a reprodução da espécie? Ou nós nascemos, alguns de nós, ou nós nascemos para pegar essa energia e fazê-la subir pela coluna e vir para a cabeça? Não sabemos. Então, eu não posso responder esta pergunta. Se a pessoa tem um retrocesso, se tem relação sexual com seu companheiro, quer dizer, é uma pessoa que está vivendo com seriedade a sua relação com outro ser. O que ela precisa perguntar para ela é se ela nasceu para ser mãe. Será que eu nasci para reproduzir ou eu nasci para fazer outra coisa com esta energia? Porque esta energia é muito criativa. Esta energia, quando sobe, esta energia produz muitas transformações na nossa mentalidade que conta com esta energia criativa. Ora, eu uso isto para procriação. Se eu não uso isto para procriação, é aí que está a pergunta. Não é se ela deve ou não ter relação com o companheiro. O que ela precisa perguntar é se ela nasceu para isso. E a ele também, não? Porque se estão fazendo esta pergunta, os dois têm que se perguntar, cada um para si, como é a coisa. Agora, se não cuidaram destas coisas antes de casar, aí fica complicado. Porque a gente se une com o outro nesse campo do matrimônio por muitas razões. Mas eu não sei se se conta nos dedos de uma mão quem é que conversa profundamente sobre o que vai viver antes de começar a viver. Quem que faz isto? Quem? Então aí depois surge um problema. Surge um problema. Você faz um desenvolvimento através daquela relação e o outro não faz. E aí, como é? Então nós estamos aprendendo certas coisas que ainda não sabemos. E o matrimônio é uma das escolas. O matrimônio é uma das escolas para isso. É nós aprendermos estando com o outro. A gente aprende muita coisa. É uma escola. Nem todos nós temos que entrar nesta escola. Isto é uma escola. Uma escola. Não sei se é a escola de todos. Não sei se é a escola de todos. Claro que não é a escola de todos. E isto tudo são coisas básicas. Daí partem as outras. Agora, se você já está casado, se você já tem um companheiro, se você está num ponto, ele está num outro ponto, vocês não caminharam juntos, aqui isto não foi trabalhado de uma certa forma, ele não caminhou, você caminhou. Enfim, é uma coisa que você precisa estudar. Você precisa observar para numa próxima vida, ou ainda nesta, não fazer de novo o que você fez. Você fazer de outro jeito. Agora, se você não se transforma dentro da experiência que está fazendo, seja ela qual for, Se você não se transforma, você está vivendo aquela experiência inutilmente. Você está gastando uma experiência sem compreender nada. Porque digamos que o seu companheiro diga, não, eu quero minhas relações, nós casamos. O que é isso? Você mudou? Aí o anjo da guarda da coitada olha para ela e faz assim com a cabeça. Não me ouviu. Não me ouviu antes de fazer isto. E o anjo da guarda fica assim. Não ouviu. Você sabe, né, que os anjos da guarda estão aí, né? Mas a gente nem sabe que eles existem, nem os considera, não conversa com eles. Então eles ficam praticamente olhando. Praticamente olhando. Eles não pensam também. Se pensassem, diriam, até que ponto eu vou ficar aqui inútil desse jeito? Não, nós estamos rindo, mas é assim, sabe? É assim, é assim. É que isso devia ter sido falado de outra maneira e tudo isso, mas é assim. E a pessoa escreve um longo bilhete e no fim conclui. A maior reforma está na consciência. É isso mesmo. Isto é o que é válido dizer. A maior reforma está na consciência. Sim, porque nós estamos na consciência humana, compreende? Nós estamos na consciência humana. A consciência humana é um degrauzinho além da consciência animal. Tem a consciência animal, depois tem a consciência humana. Imagina onde estamos. Agora, a nossa consciência não é uma caixa fechada que não possa ir além desse nível humano. A nossa consciência pode. E aí nós temos que ver o que fazemos na nossa consciência. Se tratamos a nossa consciência como algo que pode crescer, evoluir, aprofundar, se implantar, a nossa consciência pode ser planetária, a nossa consciência pode ser universal, imagina, a consciência pode ser cósmica. E nós ficamos nessa consciência humana? Nós ficamos nas leis humanas? A nossa consciência fica reduzida a isso? A nossa consciência fica reduzida a essa pequenina medida, além da consciência animal, que é a consciência humana. Enfim, nós teremos que começar a nos relacionar também com os planos internos. Não nos relacionar só em horizontal. Porque o que você pode pretender de uma relação em horizontal? Uma relação com semelhante teu. Ele é semelhante seu. O que ele pode te dar? Uma troca de experiências. Ele pode ser instrumento para você aprender muita coisa e você com ele. Mas além da consciência humana, aquilo não pode passar, porque os dois são humanos. Então isso é um tipo de escola. É um tipo de escola que a gente faz como humanidade. Mas nós somos humanidade provisoriamente. Nós não vamos ser humanidade sempre. Nós vamos abrir portas para entrarmos em outros níveis de humanidade. Porque existe humanidade de Saturno, existe humanidade de Júpiter, existe humanidade de Vênus, existe humanidade de todos os níveis, físicas, não físicas. Existe humanidade de todos os níveis. E nós não precisamos ficar no nível da humanidade da superfície desta Terra. Nós vamos aceitar esta humanidade que temos como oportunidade de serviço, como oportunidade de trabalho, como oportunidade de criar alguma coisa com isto que somos. Nós temos que criar alguma coisa com esta nossa humanidade. Não podemos recusar a nossa humanidade. A nossa humanidade é o nosso nível atual. Mas nós temos que partir daí, não ficar aí. Temos que partir daí para irmos entrando em contato com outras humanidades que estão nos observando, porque não estão no mesmo ponto nosso. Nós não, nem sabemos que existe humanidade em Vênus. Nem sabemos disso. E ainda a nossa mente diz, mas aquilo é uma bola de fogo, como pode ter humanidade? Pensa, que é a mente. Então aí, nós sabemos que tem uma humanidade em Vênus, mas olhamos lá com o telescópio e não vemos nada. Não adianta nada. Eles sabem que nós existimos. Porque eles estão em outro nível de humanidade. Então veja como a humanidade pode evoluir. Como humanidade. Como humanidade, como pode evoluir. Antes de entrar num grau supra-humano. Porque aí é outro processo, é outro trajeto. Bem, vamos ter consciência, não? Vamos ter a intenção de ir limpando a nossa aura para nós termos um certo tipo de proteção mais sutil e podermos receber e usar esta proteção. Porque nós precisamos de purificação e precisamos de proteção. As forças contrárias que circulam nesta terra, anti-evolutivas, são muito organizadas. Então nós precisamos de proteção. Mas não vamos nos precipitar. Vamos primeiro nos purificar, nos limpar, nos desobstruir e depois pedirmos proteção. Vamos fazer as coisas pela ordem.